Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Olá, você que acompanha a gente no Diálogo Mais. Hoje nós vamos conversar sobre a Semana Nacional do Meio Ambiente, que acontece, aconteceu, né, em Iguatu. E a gente está trazendo o Mário Rodrigues para a gente bater um papo sobre isso. Ele é secretário do Meio Ambiente e a gente vai bater esse papo com ele. Ele vai explicar para a gente várias coisas que estão acontecendo aqui, porque muita gente cobra com relação a o que está sendo feito com relação ao meio ambiente em Iguatu. E o Mário, já conversamos com ele outras vezes, no lançamento das propostas dele, no início do processo dele de planejamento, e vamos ver como que está avançando esse trabalho na Secretaria do Meio Ambiente. Você acompanha a gente pelo Rádiosnet, pela TV Mais, pelo nosso site maisfm.com e principalmente pela Mais FM, ok? A gente roda a vinheta e eu volto já.
Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Bom, agora nós estamos de volta em definitivo, conversando com o Mário Rodrigues, que é o secretário do Meio Ambiente de Iguatu. Mário, seja bem-vindo ao diálogo, obrigado por atender nosso convite. Eu queria saber o que é a Semana do Meio Ambiente, a Semana Nacional do Meio Ambiente.
Bom, Luiz, iniciar agradecendo o espaço que você nos dá para que a gente possa levar o conhecimento da população situações ambientais que estão acontecendo em nossa cidade, né? E a Semana Nacional do Meio Ambiente é uma semana que acontece com a programação a nível de estado e com a programação nos municípios. Então, a Iguatu fez o seu planejamento, nós iniciamos no último dia 1º, né, ontem, e vamos aí até o dia 8, com ações voltadas para a coleta seletiva, para a proteção animal, lançamento de áreas verdes, informações, uma série de ações para a gente despertar na população, na comunidade, a importância ambiental, né? É uma coisa que, quando a gente iniciou ontem, nós iniciamos lá no liceu, com os alunos de uma turma do liceu, porque eu acho importante essa questão da participação escolar dentro desse processo, que é uma nova geração, uma cabeça diferente, uma cabeça que vai entender isso, entende isso que está acontecendo e que pode plantar uma semente que a gente está plantando ali, para que no futuro a gente tenha um meio ambiente mais favorável, pessoas que possam realmente defender a questão ambiental e principalmente a preservação, né? A sustentabilidade, ela é muito importante, né? O crescimento com sustentabilidade sem atingir o meio ambiente.
Gente, vocês estão notando que o Mário está com a camisa do Ceará, né? O Ceará ganhou do Fortaleza, né? Então, ou seja, já é quinta ou sexta vez que ele ganha? É isso, Mário?
Quinta vez
que ganha. Eu já estou até profetizando que vai ganhar mais uma, né? Aí, olha só, é normal o sujeito, o time da gente ganhar, né? E a gente usar a camisa do time, né? Obviamente, até como motivo de orgulho e, ao mesmo tempo, também de tirar um sarro do adversário. Mas é isso aí, Mário. Parabéns pela vitória, né? Do Ceará. Eu sou Fortaleza, tá entendendo? Mas, mesmo assim, te dou os parabéns. Eu espero que Fortaleza ganhe na próxima, né? Mas vamos voltar aqui ao assunto, porque muita gente deve estar olhando agora e vendo o Mário com a camisa do Ceará e diz assim, hoje, por que ele está com a camisa do Ceará? Então, já estou respondendo a sua pergunta. Mário, eu conversando com o prefeito Edinaldo, ele disse que já tem um trabalho que envolve aproximadamente 60 mil mudas. Como que é isso? Como que está acontecendo em Iguatu?
Bom, é um projeto até chamado Município Verde, né? Nós temos lá uma parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Rural e nessa parceria existe lá a produção de mudas e essa distribuição, várias ações. Dia da Árvore, uma série de ações, e no dia a dia mesmo da secretaria eles distribuem essas mudas, né? E a gente vai continuar implantando esses projetos através dessas mudas. Você já está na sua pauta aí a questão das áreas, formação de áreas verdes em nosso município. O que são essas áreas verdes? São áreas de loteamento, você sabe que existe a área institucional e aquela área verde. É chamado o pulmão do loteamento, né? Uma área que é para preservação, que ela tem que ter esse trato como área ambiental. E nós estamos lançando esse projeto agora na Semana do Meio Ambiente. Nós estamos lançando a área ali no Royal Ville, no loteamento Royal Ville, ali que é na saída do Curiri. Lá nós temos uma área de 32 mil metros quadrados, trabalhamos um projeto, o prefeito aprovou, Vamos cercar essa área agora, essa próxima semana, e lá plantar essas mudas, dessas de plantas nativas. Lá, nós, lá nessa região também, a gente já vai fazer um trabalho também de recuperação da barreira do rio. Vamos plantar lá o famoso bambu, que muitos conhecem como taboca, né? Para que a gente possa também fazer a correção e manter aquela barreira do rio lá naquela área. Então, são essas áreas verdes que a gente vai usar muita muda também no nosso Iguatu, né?
Quais são as mudas que vocês estão plantando?
Bom, principalmente os IPs, né? Nós temos o IP roxo, o IP verde.
Vai deixar a cidade bastante
colorida,
então, né?
A cidade fica num coisa. E temos outras, o jacarandá, o próprio sabiá, uma série de plantas nativas que é oiticica. São plantas que a gente quer fazer essa mistura com ênfase maior no IP, devido àquela árvore muito bonita que naquele período que floresce. E um dos projetos, que já existe a lei aprovada aqui em Iguatu, por sinal de minha autoria, há uns 3, 4 anos atrás, da proibição de plantação do ninho na nossa cidade, o ninho indiano. Né? O ninho, já existem estudos comprovados, que é uma planta altamente nociva. Ele tem aquela facilidade de crescer rápido, de fazer o sombreamento rápido, mas é uma planta que hoje causa esterilização nos pássaros, nós já temos estudo comprovando isso. É uma planta que prejudica as casas, principalmente o sistema hidráulico das casas, porque ela sai procurando algo. Eu dou um exemplo aqui em casa. Lá em casa, o ninho, tinha dois ninhos plantados na frente da casa e ela avançou em torno de 12 metros e foi entupir um banheiro.
Nossa.
Procurando água. Então, muita gente está tendo esse tipo de problema e o pensamento da gente é substituir essas plantas.
Isso você...
Principalmente nas áreas públicas. A gente já inicia esse ano essa substituição.
Nós tínhamos conversado outra vez, Mário, e a gente bateu muito nessa questão do ninho. Depois que a gente andou conversando, você percebeu que houve algum progresso com relação a digamos assim, ao perfil do iguatuense de tomar a decisão de ele mesmo começar a solicitar a tirada dessa
árvore? Algumas pessoas já solicitaram, mas o mais importante nessa conscientização... É o que eu digo, meio ambiente, a gente tem que trabalhar muito a parte de formação, a parte de informações. Muita gente já procura outra planta nativa para muitas vezes não pegar uma muda e plantar um ninho. Né? Então, essas informações, na medida que elas vão chegando na população, ela é bem absorvida. Né? Então, por isso é que eu digo sempre que a parte ambiental, Luiz, a gente tem que trabalhar muito com a informação.
Verdade.
A informação ela é essencial na parte ambiental.
Bom, você que está acompanhando o Diálogo Mais, continua aquela dica de sempre, né? Está com um ninho na porta da sua casa, quer trocar? Entre em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, procura o Mário ou alguém que está por lá cuidando disso e informa que você quer trocar o ninho por outra árvore, no caso um IP, um jacarandá, alguma coisa. Muda tem pra caramba, viu, gente? Tem bastante muda. Como eu disse, conversei com o prefeito Edinaldo, ele me disse, olha, tem muda pra caramba, você pode chegar lá e você só não planta se você não quiser. Então está tudo lá. Certo? Então, se prepara, porque você vai eliminar o ninho, vai resolver o teu problema de ter essa raiz, que é um problema realmente, ela invade as Sim. casas, sobe calçada, racha a parede, faz todo um destroço, e as pessoas continuam ainda, tem gente que por desinformação ainda continua plantando essa árvore, que na realidade de benefício não traz nada para a gente, a não ser uma sombra, como você bem colocou, rápida, né?
Uma sombra rápida e principalmente essa parte do desequilíbrio ambiental que ela causa, né? Esterilização de pasto, uma série de coisas que vem acontecer através dela e isso não é bom para o meio ambiente, é interessante que a população tenha conhecimento disso.
E a novela Lagoa da Bastiana, encerrou, acabou mesmo, aquilo o pessoal conseguiu entender, o Ministério Público ok, população ok, as pessoas entenderam o que é que vai acontecer ali. Eu percebo que há uma calmaria com relação a isso, não se toca mais nesse assunto.
Na realidade, é interessante a gente até falar, Luiz, sobre a questão do início de tudo aquilo ali, né? Ali se iniciou um procedimento administrativo dentro do Ministério Público em 2011. 2011 é a data de início do procedimento administrativo lá dentro do Ministério Público. Em 2016, na época do prefeito Aderido, ele tentou fazer um projeto de revitalização da lagoa e, naquele momento, o Ministério Público pediu a interdição da obra porque não existia um estudo hidrológico. O que é o estudo hidrológico? O estudo hidrológico é aquele que determina a cota máxima de sangria da lagoa. Então, ali aquele levantamento que eles fazem compreende a área de APA, a área de proteção ambiental. A partir dali se dá 30 metros, que é a APP, a área de proteção permanente, onde não se pode mexer. para a partir daí você trabalhar alguma coisa. E no ano 2018, o prefeito Edinaldo já trabalhou essa questão do estudo hidrológico. Foi feito o estudo hidrológico. Esse estudo foi apresentado aqui lá na CRED 16, veio a doutora Jaqueline, que é do CALMAS, que é a célula do meio ambiente dentro do Ministério Público. O doutor Fábio esteve presente, várias entidades de Iguatu. Foi apresentado naquele momento o projeto, com entidades, com representantes ambientais. E naquele momento, quando o projeto era apresentado, foi dado um prazo de 60 dias para que as pessoas pudessem contestar o estudo. Foi um estudo feito pela uma empresa da qual participou um doutor aqui do Instituto Federal, doutor Efraim, né? Ele é especialista nisso e ele trabalhou nessa parte do levantamento topográfico dessa área. E esse estudo ele foi apresentado e se passou 60 dias. Passados 60 dias, o Ministério Público deu como aprovado o estudo que foi feito, né? Naquele momento já se trabalhava um novo projeto, porque o primeiro estudo tinha necessidade de estudo batimétrico, que é aquele estudo que a obra entrava dentro da lagoa, né? Então foi modificado tudo isso e foi feita uma revitalização de urbanização na área externa a partir desses 30 metros de APP. Tanto é que se você pegar, quando ela chega já próximo lá da Avenida João Coelho, ela entra na rua, porque ela não pode continuar contornando a lagoa, porque entraria na área de APP. Então foi feito todo esse estudo, mandado esse novo projeto para a Caixa Econômica. No ano 2021, a Caixa Econômica, ela aprovou, passou 2 anos em estudo, aprovou o projeto e a gente lançou a obra em dezembro de 2021. Né? Teve aquela primeira intervenção do pessoal do movimento, dizendo que estava sendo destruída a lagoa, uma série de coisas. Lá, e naquele momento, o doutor Fá pedia a documentação relativa a isso. Nós apresentamos a documentação, o pessoal não satisfeito, o doutor Fá tirou férias em janeiro, entraram, era um novo promotor, deu deu a sugestão. É interessante que as pessoas saibam que o Ministério Público ele não tem o poder de mandar parar uma obra, ele dá a sugestão, pedindo que parasse até que fosse feito um estudo pelo NATEC.
Uma recomendação, né?
Uma recomendação, né? Então a gente fez esse parou-se a obra um tempo pela questão das chuvas, solicitamos que o NATEC viesse, porque o interesse maior do NATEC é da gente, porque é uma obra, você não vai ter como modificar depois. E a obra continua, né? O NATEC veio a Iguatu, fez todo o levantamento, tiveram com a gente lá, nós apresentamos os projetos, os estudos que foram feitos, porque eu vejo o seguinte, a ciência, a tecnologia, ela está feita estudos acima de qualquer olhômetro. Então, lá foi feito um estudo com equipamentos que determinou essas cotas de sangria. Então, não adianta hoje chegar a pessoa dizendo, não, entrou na área da lagoa porque lá tem água. As pessoas não veem que ali existe um esgoto, que aí já é uma segunda etapa no projeto da lagoa, que é a questão da revitalização dela com o saneamento daqueles esgotos. E esses esgotos correm lá há 50 anos, naquela área lá, inclusive 24 horas por dia, 365 dias no ano. É lógico que a vegetação que ficou para frente é aquela vegetação de lagoa. E interessante que é aquela vegetação que ela só nasce naqueles locais de água suja. Então as pessoas, não, mas tem água, mas não é da lagoa. As pessoas muitas vezes não entendem. Tem água ali? Tem, aquela água está correndo ali. Mas aquela água não é da lagoa, aquela água é dos esgotos que corre lá, ela tem.
Ou seja, a lagoa parecia, né? Na realidade, estava sendo um local para decantar. Local
disso aí, de decantar essa
sujeira.
Essa sujeira que desce lá, né?
E hoje, com o manejo que está sendo feito lá, isso acaba? Ou seja, o esgoto não entra mais
não,
na lagoa?
Não, o esgoto vai continuar entrando, só que essa primeira etapa, na segunda etapa, que é o projeto de empréstimo da CAF, já vem a parte de saneamento ambiental, porque uma das coisas que
a
CAF...
Então, primeiro faz a obra, logo depois faz o saneamento, aí interrompe a entrada do esgoto na lagoa. Aí sim ela vira uma lagoa, volta a ser lagoa.
Aí ela vira uma lagoa, e as pessoas muitas vezes não veem isso. Lá nós temos uma lagoa hoje que já colocamos fiscalização, nós temos uma parceria com a Guarda Municipal, alguns agentes ambientais na Guarda Municipal. Temos uma fiscalização intensa, mas gente lá continua jogando lixo, jogando entulho, e a lagoa está morrendo com isso. As pessoas não veem que esse projeto de revitalização, tanto é que as pessoas, é interessante que conheçam o estudo, porque a prova maior que o estudo foi feito, e que é um estudo adequado para a área, é que ele só vai até a metade, de lá já entra na rua, porque não pode continuar no contorno da lagoa. Uhum. Por conta disso, esse calçadão com essa iluminação que está sendo feito. E tudo isso feito uma área de proteção, gradilho, para que as pessoas evitem essa questão de entrar carro, entrar carroça para jogar em tudo dentro da lagoa. Então,
vai ter um processo também na hora do saneamento, acredito eu, de dragagem dela, né? Ou seja, vão tirar toda a sujeira daquilo ali.
É a segunda etapa. A primeira etapa é essa, de você primeiro tentar tirar o lixo que estão jogando lá dentro, né? Aí nós temos um projeto de replantio de mudas nativas lá dentro. É um projeto bonito para a coisa. E as pessoas muitas vezes nos procuram para a gente mostrar isso. Veio um vereador de Fortaleza que fazer uma manifestação, é biólogo, não sei o quê. O cara foi lá fazer uma manifestação, não quis conversa com a gente. Quer dizer, se o cara tivesse realmente interessado em resolver o problema e querer saber o que estava acontecendo, tinha marcado a reunião com a gente levava os projetos que nem o Natec fez. Foi com o Natec que fez no Iguatu. Visitou a área, em seguida pediu uma reunião com a gente, com os projetos de estudo que tinham sido feitos. Para que o Natec fez isso? Para tomar conhecimento do que está acontecendo lá. Então, a gente está aguardando aí até o dia 10 esse relatório da Natec, né, que é o órgão que faz essa fiscalização dentro do Ministério Público. Foi o que eles fizeram. Vieram aqui, quiseram conhecer o que é o projeto. Foram na Lagoa, pediram para ver o projeto, levaram plantas do projeto, tudo, para analisar e estudarem, para em seguida ter um relatório. Mas o pessoal vem com a questão de manifestação, é simplesmente chegar lá, fazer vídeo e dizer que está no Iguatu, batalhando contra o aterro de uma lagoa, né? E essas pessoas muitas vezes não vê, Luiz, que essa revitalização só vai fazer o bem para a lagoa, porque vai evitar, eu disse, que as pessoas continuem jogando o que jogam lá dentro hoje, que é o lixo.
E isso é o que eu ia te perguntar. Então, o que acontece? As pessoas reclamavam que aquilo ia acabar com a lagoa, mas a lagoa já estava morta.
A lagoa está morta.
O que vocês estão fazendo agora é um processo de... obviamente vai fazer todo um processo de urbanização. Junto com a urbanização vem a parte de, vamos dizer, dragagem daquela sujeira toda que está lá.
Isso.
Aí a rearborização todinha da lagoa, para ela que ela possa ter um negócio. A interrupção da chegada desse esgoto na lagoa.
É uma segunda etapa que já está sendo trabalhada o recurso.
E, por último, esperar que, obviamente, a natureza faça a sua parte, né? Tudo cresça e a água retorne à situação.
A condição normal.
Lembrando a vocês... desculpa, Mário, mas lembrando a vocês que estão nos acompanhando aqui pela Mais FM, pela TV Mais, pelo nosso portal maisfm.com e pelo Radiosnet, queria te lembrar o seguinte: esse tipo de projeto foi feito em alguns rios importantes da Europa, certo? E o resultado, hoje eles estão, digamos assim, recuperados.
Revitalizados.
Né? O Tâmis é um deles, que é conhecido o caso também. Você tem outros rios também que foram feitos dessa forma. Também tem nos Estados Unidos esse modelo de revitalização no caso de rios. E lagoas, tem um monte delas. Quer dizer que, inclusive, que as pessoas voltaram a tomar banho lá porque elas estão limpas. Né? Elas ficaram limpas. Demorou um tempo? Claro que demora, porque você tem, como eu disse, tem que dar um tempo à natureza para que ela possa reajustar, né? Ou seja, botar tudo como era antes. Então, você não pode acelerar o processo da natureza porque ela tem o tempo dela. Mas isso é interessante, esclarece muita coisa. E eu quero passar para o próximo ponto. Você ainda quer falar mais alguma coisa sobre a lagoa?
Eu queria só fazer uma observação sobre isso. Nós já criamos, do ano passado para cá, a área de proteção aqui da Lagoa do Cocobó, que as pessoas ficavam sem saber onde construir em local errado. Já temos hoje a delimitação com o estudo hidrológico da Lagoa do Cocobó. Fizemos um estudo, inclusive envolvendo aqueles poços que salvaram Iguatu com a água no ano de 2019,
o aquífero
Julião. Um estudo na Lagoa do Julião. Estamos licitando um estudo na Lagoa de Iguatu, que é a maior lagoa do estado do Ceará. Para que tudo isso? Mas justamente para tentar preservar essa lagoa. Para que essas áreas de área de APA, que é a área de proteção, onde está o limite máximo da cota de sangria da lagoa, que a gente obedeça os 30 metros de APP que não tem a concessão naquele momento, justamente para quê? Para preservar essas lagoas. Isso não existia antes. Então, existe, mostrando que existe um compromisso da administração com essa causa ambiental. Também estudo aí com a Serra do Moraes também, lá no distrito de Alencar, aquela área lá que naquele momento queriam fazer extração mineral.
Mineral magnésio, era?
Não, era uma empresa que veio, que queria fazer lá na Serra do Moraes. A magnésio é uma empresa que fica do outro lado do asfalto, né? Quer dizer, temos ali uma área no Rio, que inclusive essa área que a gente está vendo essa questão dessa recuperação dessa área verde lá, que chama Trilha da Onça, é onde as pessoas fazem caminhada, fazem trilha ali no Rio Jaguaribe, que cobre esse espaço aqui dentro do município de Iguatu. Nós já estamos fazendo estudo também para transformar numa área de proteção ambiental. Então, nós estamos tentando preservar essas áreas. Então, jamais a gente teria interesse em aterrar a Lagoa da Bastiana. Qual interesse a gente teria para fazer alguma coisa errada lá?
É, pelo que vocês estão fazendo, pelo que você está me contando, o projeto não é apenas essa, é uma das etapas até que ela possa voltar a ser o que era, ou seja, uma lagoa. Hoje ela não é, é um depósito de dejetos.
Se você ver lá, o esgoto que corre lá é aquela água.
Imagina, a Lagoa da Telha passa pelo mesmo problema ou já acabaram com isso?
Não, existe durante naqueles canais que são ligados ali, em toda aquela região de cima ali, que as águas descem para lá, aqueles canais que as pessoas interligam as fossas dentro de casa no canal. E isso é uma coisa que a gente não tem como prever onde é que isso está acontecendo.
Ou seja, o pessoal deveria ter precisa da ajuda da população.
Com certeza. Então, o que é que a gente pode fazer? É fazer essa revitalização no primeiro momento e, no segundo momento, com esses recursos da CAF, que o prefeito está pleiteando aí, esses recursos junto à CAF, que a gente possa fazer esse saneamento do entorno da lagoa.
Ainda na Semana Nacional do Meio Ambiente, voltado aqui para Iguatu, eu queria tocar no lixão, né? Fala-se muito do lixão, era um problema, todos os prefeitos que passaram tentaram acabar com ele, não conseguiram. Me parece que dessa vez vocês têm um plano, né? Esse plano parece que já está em andamento. Como é que isso vai resolver definitivamente o problema do lixão?
Bom, está se trabalhando por etapas, né? São etapas com a criação do CORRAJ, que é o Consórcio Regional do Alto Jaguaribe, da qual faz parte o município de Iguatu, Catarina, Quixelô, Jucás, Cariús e Saboeiro. Nós temos 6 municípios que fazem parte desse projeto. E, a partir daí, está se trabalhando as centrais municipais para recebimento de produtos recicláveis. Por exemplo, nós vamos ter lá uma baia para poder colocar o vidro, que é um dos produtos que é reciclável, que a gente pode tirar do meio ambiente. Nós vamos ter um local, já está sendo comprado, inclusive, pelo Corrajo, um triturador de polda, onde com esse triturador a gente vai ter a condição de fornecer para a agricultura familiar aquele material para cobertura verde que eles podem utilizar no solo, né? E temos o trabalho já voltado para a logística reversa de vários produtos. Recentemente o prefeito visitou a Sovil lá em São Paulo, né? É uma empresa que está em fase avançada para a compra de uma área aqui na região de Iguatu, onde eles pretendem montar um aterro, aqueles aterros programados, usando câmara de gás para que possa esse lixo, aquele lixo mesmo, aquele que sobra do lixo, ser transformado em energia. Então, já está sendo trabalhado um terreno aqui no Iguatu, eles já estão encaminhando os pedidos de licenciamento ambiental para vir se instalar na cidade. Mas, enquanto isso, o que é que a gente está fazendo? Nós estamos em fase de construção da central municipal, essa central que vai, os produtos que sejam reciclados vão para lá. Hoje nós tiramos em torno de 20 toneladas de pneu por mês de dentro do lixão. Nós temos ali na Praça da Criança, né, um container onde a gente recebe esses pneus. E estamos evitando que 20 toneladas vá lá para o lixão para produzir aquela fumaça tóxica. Né? Já estamos tirando lá de dentro também a poda de árvore. Né? As lâmpadas, nós já temos ponto de recebimento, que a lâmpada é um fator grande de contaminação devido ao mercúrio que ela tem. Né? Já temos ponto de recebimento de vidro. Hoje nós estamos tirando mais de 1.000 litros de óleo por mês do nosso meio ambiente. As informações que 1 litro de óleo pode contaminar até 1 milhão de litros de água. Então, esse óleo ele é vendido para o Sabão Juá e o recurso é passado diretamente para a casa do faminto, ali do prato, transformado em quentinhas, que leva alimentação para aquelas pessoas que precisam. Quer dizer, além de você fazer uma ação ambiental, quando você junta aquele óleo dentro da sua casa, você ainda faz uma ação social, proporcionando esses recursos lá para a casa do faminto.
E lá são mais de 200 pessoas atendidas diariamente, né? É um trabalho, inclusive, coordenado pelo padre João Batista, que é o atual administrador diocesano.
Então, tudo isso está sendo feito, retirando esses produtos lá dentro. Iniciamos a coleta seletiva já em várias localidades. Amanhã, dentro da Semana do Meio Ambiente, nós temos a escola Maria Selvita Bezerra na Penha, que foi a escola que ganhou a gincana dentro das escolas dentro de Iguatu. Os alunos têm um interesse grande, porque existe uma disputa entre as salas lá, né? E amanhã nós estaremos no porta-a-porta, implantando os pontos de coleta seletiva na Fomento, no bairro do Fomento, Penha, e a tendência é que a gente chegue no Barro Alto, fazendo a cobertura de toda aquela ribeira com a coleta seletiva. Já tivemos reuniões com agente de saúde, com o pessoal de escolas, para que isso seja implantado. Porque eu digo sempre, Luiz, o seguinte: quando você trabalha um projeto dentro da saúde, dentro da educação, que você disponibiliza os recursos, os profissionais conseguem implantar aquele projeto. A coleta seletiva ela é o contrário, porque ela tem que iniciar lá dentro das casas. Por mais que a gente tenha infraestrutura fora de recebimento, de ponto para que as pessoas possam levar as coisas, se ela não acontecer dentro das casas, ela nunca vai acontecer. Então, esse trabalho é feito de porta a porta. A gente amanhã deve estar com os alunos lá da Escola Maria Selvita, nesses locais. Os alunos super interessados, onde eu digo é importantíssima a participação das escolas nesse processo, porque os alunos se interessam, eles vão atrás. Uma senhora que é agente de saúde, ela me dizia, a gente sai às vezes para comer uma pizza, não tem perigo de meu filho não trazer para casa a garrafa PET da que a gente toma um refrigerante, porque ela disse que ele anda juntando tampinha e garrafa PET. Se no local que ele tiver duas, três nas mesas vizinhas, ele já pega o garçom, já pede e já leva para casa.
É importante
essa participação dos alunos, né?
E aqui eu estou me lembrando, eu fiz uma entrevista com a professora lá da escola do Prado, né? Acho que é o diretor, o professor Ricardo, se não me engano. E eles têm um trabalho que eles levaram as crianças para o lixão. Eles têm uma coleta seletiva na própria escola, onde eles trocam esse lixo por dinheiro, e esse dinheiro os alunos decidem o que vão fazer com esse dinheiro na escola.
Nós temos hoje 10
que é um negócio escolas. Impressionante. Eu recomendo você, no nosso diálogo, eu entrevistei, acho que foi o último diálogo que eu fiz ainda na outra emissora, onde eu falo exatamente disso. Esse exemplo de educação que o Mário estava falando, estava comentando aqui, que o segredo do sucesso de qualquer política ambiental não é o dinheiro que você joga, não são nem tanto os projetos, mas as pessoas. Ou seja, é a educação, é a mudança de postura. E é interessante que nessa escola, quem lá, inclusive a minha tia estuda lá, e ela disse o seguinte, ela fica maluca, porque todo mundo quer recolher todo tipo de coisa que pode virar dinheiro para comprarem um ar-condicionado para a sala, para comprarem mais material para a horta comunitária que eles têm lá, que ajuda também na merenda, enfim. Ou seja, eles entenderam que o lixo vira dinheiro e esse dinheiro vira melhora a qualidade de vida deles, inclusive de ensino, né? Muito interessante esse exemplo da escola lá da Penha. Aliás, parabéns de novo para vocês aí dessa escola.
Nós fizemos uma gincana e 10 escolas participaram. Hoje essas 10 escolas estão dentro do processo de coleta seletiva que os alunos trazem em casa. Quer dizer, a menina disse que o ônibus lá quando vai, no dia que eles vão levar um exemplo na segunda-feira, o ônibus vai lotado de produtos recicláveis que eles levam para a escola. E é justamente isso a pretensão da gente, é levar através das escolas. Nós temos hoje escola estadual como o Adalto Bezerra, que já participa. Eles têm um projeto lindo lá de trabalham com reciclados, é uma escola que vai, já nos ajuda também. Nós temos um projeto implantado hoje dentro da comunidade Suaçurana. A Unifique tem feito esse trabalho também já dentro da sua faculdade e também lá na Fazenda Escola. Então, nós temos vários pontos hoje. O Instituto Federal, hoje com as duas unidades, já trabalha também com a gente. A unidade de semi-liberdade aqui no Iguatu do governo do Estado. Então, o pensamento da gente é chegar em todos esses locais, né? Estamos levando, mas como eu disse, não é fácil a implantação. Ela depende muito da cultura da cidade. Então a gente se prepara uma escola dessa, que foi preparada a escola da Penha. Amanhã a gente já vê o resultado com essa criançada, esse jovem do porta a porta, orientando as pessoas e depois voltando para pedir que aquilo aconteça.
Isso é sensacional. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, diálogo se constrói com informação e respeito. Na volta, a gente vai continuar esse papo com o Mário Rodrigues sobre a Semana Nacional do Meio Ambiente, particularmente em Iguatu, falando inclusive da questão que muita gente sempre cobrou e eu vejo que o trabalho está andando bem, que é a questão da castração animal. A gente volta já, rapidinho, pai bola, já já.
Na 106.1 você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Bom, estamos de volta no Diálogo Mais, hoje conversando com Mário Rodrigues, falando sobre a Semana Nacional do Meio Ambiente em Iguatu. No bloco passado, nós conversamos sobre mudas, o NIM, nós falamos sobre lixão, a Lagoa da Bastiana, nós conversamos sobre educação ambiental, também foi falado sobre coleta seletiva. Você que chegou agora, logo logo nós vamos estar disponibilizando o Diálogo Mais, essa entrevista com o Mário, em podcast no site da maisfm.com. Você pode baixar e ouvir onde, onde, quando e como quiser, ok? Bom, Mário, voltando agora à nossa conversa, eu queria falar sobre a questão relacionada à castração de animais. Né? Você tinha falado que já tinha um número bom antes, você tinha começado, já tinha inclusive passado de uma certa quantidade, acho que era mais de 1.000, 1.200, alguma coisa desse tipo, e hoje vocês continuam com esse processo. E parece que agregou mais, né? Ou seja, também tem a questão da adoção, etc. e tal. O que é que está acontecendo hoje neste cenário? O que evoluiu e o que vem por aí?
Bom, Luiz, aqui eu quero até fazer uma observação de um agradecimento ao prefeito pelo apoio financeiro que dá dentro desse projeto. É um projeto que ele não é barato. Nós temos dois veterinários contratados, temos toda a questão de insumos, de ração, uma série de coisas. Então, é um projeto caro. Então, vai aqui um agradecimento especial ao prefeito pelo apoio que tem dado dentro do projeto. O projeto ele iniciou no ano passado, Luiz, a gente iniciou com um veterinário iniciando essa parte de castração, né? Porque a maneira que a gente tem de fazer essa redução de animais, né? As pessoas, tem cachorro demais aqui na minha rua, tem na rua que hoje tinha 10, na rua tinha 12. Hoje a legislação ela não permite que a gente faça o que se fazia no passado. No passado juntavam os animais, pegavam com a carrocinha e esses animais eram eutanasiados. Sempre fui totalmente contra isso. E isso levou a uma superpopulação, porque nós não tínhamos nenhuma política pública, políticas públicas no nosso município até o ano 2020 voltado para isso. Nós tínhamos zooprotetores que faziam as castrações de maneira com os preços acessíveis, mas a gente não tinha uma política pública voltada para esses animais de rua. Então, nós iniciamos esse projeto no ano passado com os felinos, né? Chegamos a castrar em torno de 1.500 animais, 1.600 no ano passado, mais de 1.500 animais. E esse ano iniciamos também castrando cadelas. Nós estamos castrando em torno de 50 cadelas por mês. É um número grande demais pela estrutura que a gente tem para trabalhar.
Praticamente duas por dia, né? Quase.
Mas um número ainda pequeno para o que a cidade precisa, né? Mas estamos fazendo esse trabalho, já passamos de 2.200 castrações no geral.
Quantas cadelas, Mário? Assim, mais ou menos de cabeça, assim, que você
de
tem? Cabeça,
aí nós temos mais dois meses, nós devemos ter umas 120 a 130 cadelas.
Cada animal deve dar 4 filhotes, em média, 4 filhotes por aí que ficam 4, vivos, né?
Filhotes,
então,
né?
Você calcula aí quantas ninhadas essa não...
Já está se evitando, né? Então, que animais são esses que estão sendo castrados? Principalmente esses animais de rua. Quando o pessoal vê uma cadela no cio, uma coisa, que liga lá na secretaria, o pessoal vai lá, pega. Algumas pessoas que cuidam desses animais, que alimentam em alguns bairros da cidade. Olha, aqui a gente tem duas, tem três que a gente alimenta. Se puder castrar, evita essa questão da reprodução. A gente vai, leva aquele animal. E essa cadela de rua, ela tem muitas vezes um detalhe. É um animal que está ali sofrido na parte de alimentação, na... Então, esse animal ele tem que muitas vezes passar por um processo de recuperação para ser cirurgiado. Nós tivemos animais que passaram até 90 dias lá na parte da proteção, que hoje o Centro Zoonótico tem uma divisão que uma parte fica para a proteção animal, nessa parte da proteção animal.
Ou seja, entra no spa de engorda para poder ficar pronto.
Se preparar para em seguida ele ser cirurgiado.
E tudo isso tem um custo, né?
E tudo isso tem um custo. Nós temos recuperação de animais aí. Nós, já fizemos alguma publicação, animal que muitas vezes é pego com tumor cancerígeno na rua. Aquele animal é levado para lá, aquele animal ele é... Só para você ter uma ideia, aquele comprimidozinho lá que se dá o animal que é para combater o carrapato, essa parte de vermifugação do animal, ele custa R$80.
Sim.
Então o tratamento é feito com dois comprimidos desse. Então cada animal que
reais.
Passa lá, ele leva logo R$160 desse jeito, assim, nesse tratamento. Então é uma
Isso
coisa
tudo
que é cara,
hoje é custeado pela prefeitura.
Pelo município, único e exclusivamente pelo município, né? Então é um tratamento
não
que
não tem
caro.
Nenhum patrocinador, nenhum apoiador para esse programa.
Não. A gente faz isso diretamente com a prefeitura. Nós temos, como eu disse, nós temos dois veterinários hoje contratados. Eles castram animal, cirurgiam animal de segunda a sexta. Inclusive, nós temos atendimento lá, que eles atendem em média 50 animais por semana lá na proteção animal, lá no Centro de Controle de Zoonose. Muitas vezes com procedimento, uma pequena cirurgia, uma sutura, alguma coisa que precisa fazer naquele animal. E tudo isso tem insumos. Então, isso gera despesa. E essa quantidade de 50 animais que a gente castra por mês, de cadelas, que a gente está agora com dois meses aí nesse ritmo, nós estamos na nossa capacidade máxima, porque segunda, quarta e sexta se castra as felinas, né? Terça e quinta, cadelas. Porque a cadela ela tem um problema, ela tem um... a felina, a gatinha, ela é castrada e volta em seguida para o habitat dela lá, onde as pessoas cuidam. A cadela muitas vezes tem que ficar lá um pós-operatório de 8, 10 dias, porque a cirurgia já é um pouco maior, já é mais delicada, precisa tomar a medicação e está sendo olhada de perto. Então, tudo isso tem. Nós temos um trabalho de recolhimento de animal, de filhotes na rua.
Tem o pré, o operatório e o pós-operatório.
E o pós-operatório.
Ou seja, são três momentos que cada um deles, todos eles, têm um custo
dentro,
muito barato.
Pronto, vamos dizer dentro, assim, né? Dentro da semana aí, nós teremos a parte perto no sábado agora, lá na Praça da Caixa Econômica. Nós levaremos os cães, os pets, para fazer uma adoção, aquelas pessoas que querem adotar, que a gente possa levar... possam ir lá, se cadastrar, levar esse animal lá. Nós vamos ter inscrição também para aquelas pessoas que muitas vezes querem castrar seus animais, certo? As pessoas que adotam. Não, eu vou adotar uma cadela, mas já vai com a garantia da castração quando ela chegar naquela idade. Você falou em parcerias, recentemente nós fomos procurados pelo Açaí, o Grupo Açaí, e no entorno lá, acho que tinha uma senhora lá no passado que alimentava algumas cadelas, e esses animais foram procriando, e lá hoje tem muitos animais no entorno lá do Açaí. Não é do Açaí, é do entorno do Açaí. Então a gente, inclusive, já castrou alguns animais de lá, e existe aí a possibilidade, o Açaí chamou para a gente conversar, da gente fazer também um momento de adoção lá dentro do estacionamento do Açaí com esses animais que a gente vai recolhendo. Nós recolhemos uma cadela aí, se eu não me engano, na segunda-feira aí, os animais aqui, né, nessa área ali próxima às Coab ali, os animais, os filhotes lá, a cadela com 10 filhotes, 9 machos e uma fêmea. Então esses animais são levados para lá, a cadela é alimentada, esses animais, esses cãezinhos daqui a pouco, esses filhotes, ele tem que ter uma alimentação suplementar. E tudo isso é um trabalho de recuperação.
Vacinados, vermifugados, prontos para serem adotados.
E para isso, graças a Deus, Luiz, a gente tem uma equipe eficiente, uma equipe que gosta de trabalhar. Eu digo sempre, trabalhar com animais é igual trabalhar com criança e idoso, só trabalha quem gosta. Não adianta entrar numa equipe para trabalhar com animais se a pessoa não gosta, certo? Então eu tenho uma equipe, graças a Deus, super eficiente, que muitas vezes saem de casa 9 da noite, 10 da noite, às vezes para fazer um resgate. A população tem que entender que a gente não tem condição de resgatar todos os animais que muitas vezes adoecem. Aí é onde a gente precisa da ajuda dos protetores, que o protetor possa fazer aquilo lá. A gente, muitas vezes, o protetor resgata um animal que tem um problema, a gente ajuda com a medicação.
São quantos protetores hoje?
Hoje nós temos mais de 180 protetores.
Eram quantos antes?
Então, no início, quando a gente começou o projeto, tinha uns 60. Então, você tinha uma rotatividade grande na questão da castração. Isso foi aumentando. Nós temos protetores hoje na região do Alencar. Já castramos cadela lá do Alencar. Cadelas que as pessoas chegam e soltam naquela... naquela condição da Transnordestina. Só tá 4 cadelas lá. Então, a senhorinha lá começou a alimentar os animais. E o interessante que eu vejo nisso é que muitas vezes as pessoas dividem muitas vezes o que não tem para alimentar esses animais. É uma coisa que eu vejo um amor por esses animais, dessas pessoas, né? E a gente faz isso. Nós temos uma senhora ali no Mirassol que tem mais de 30 cães. Os cães raquitos, caçadores que abandonam esses animais lá, vão para caçar naquelas matas lá. Termina abandonando esses animais. Nós fizemos um mutirão, se eu não me engano, semana passada, caixamos 12 cães de uma senhora aqui na Gamilheira. Ela tem mais de 40 animais no quintal dela. O quintal dela é bem grande, ela tem mais de 40 animais.
Nossa.
12 margens, então, mais de 40. Aí tinha muitas fêmeas. O que é que a gente vai fazer? Não, vamos castrar os machos, porque castrando os machos...
Não tem problema.
Já evita a reprodução. E as fêmeas a gente vai castrando de uma, de duas, para poder diminuir.
Quando der.
Nós temos ali no Royal Vila, ali próximo a Cormã, ali... Uma senhora que alimenta ali, tem mais de 20 fêmeas ali.
Bom, continuando o nosso papo aqui, eu queria perguntar ao Mário sobre um tema que teve um tempo aqui que se falou bastante, né? Foi a questão das caçadas que estavam acontecendo aqui na região de Iguatu, que Xelou, e o entorno todo aqui, a Copiara, Mombaça, tinha caçada em Jucás, em Cariús, torneios, etc e tal. Particularmente em Iguatu, você tomou conhecimento disso? O que é que foi feito para... acabar eu acho difícil, mas minimizar ou tentar controlar essa situação. O que foi feito até agora, Mário?
Nós recebemos na época denúncia da região de Alencar, né, do distrito de José de Alencar, e imediatamente falamos, porque as pessoas reclamam que eles cortam arame, fazem aqueles buracos grandes no solo, e não teme ninguém, porque eles vêm, 30, 40 homens, passam como se fosse um arrastão, onde eles passam, né? Nós entramos em contato na época com o coronel Sobreiro, foi passado para ele os pontos onde isso estava acontecendo e a polícia fez algumas rondas nesses locais, né? Então, deu uma diminuída boa nessa situação, né? Intimidou muita gente que, muitas vezes, porque andam no meio de 30, 40 homens, acha que são o dono do mundo, que pode quebrar arame, pode fazer tudo que tem vontade e, acima de tudo, fazer essa caça a esses animais indefesos, né? Utilizam cachorro, muitas vezes esses cachorros são abandonados porque não conseguem voltar, né? E isso fez com que desse uma intimidada nisso aí, né? A gente ficou à disposição, na região ali, na extrema com o Cedro, um local que era muito utilizado. E a polícia fez várias intervenções nesse sentido e, graças a Deus, deu uma diminuída boa.
Eu vou te perguntar agora, para a gente encerrar, sobre as nascentes preservadas. Vocês têm um trabalho nessa linha.
É justamente nessa parte da recuperação de mata ciliar. Existem várias nascentes hoje que a gente está fazendo esse levantamento com algumas pessoas da COGE para que a gente possa trabalhar essas nascentes. Né? Nascente é importante, é um local onde, já o nome já diz, né? Que a gente tem que tentar preservar. E isso, Luiz, é que nem eu disse a você, essa informação ela tem que chegar nessa turma nova, né? Nesses adolescentes, nesses jovens, que além de absorverem a ideia, comprarem a ideia, eles ainda levam a ideia para dentro de casa. Você deu o exemplo aí da sua enteada que sai juntando tudo que acha, onde anda, para poder levar para a escola, né? Então, é interessante esse trabalho de conscientização, porque eu digo sempre, a questão ambiental é uma questão que tem que ser muito bem trabalhada, a parte da informação ambiental. A orientação ambiental ela é fundamental dentro de tudo isso. E para isso acontecer, tem que ocorrer essa orientação e ocorrer ações já nesse sentido, com o intuito de casar a ideia da orientação com a ação, para que a gente possa ter isso nessa empreitada.
Nesse momento que a gente está conversando agora, Mário, eu queria ver com você o seguinte: o que mais ainda vai sair da Secretaria do Meio Ambiente? Porque a gente está vendo aqui um monte de ação, eu venho acompanhando isso desde o início. E eu queria lembrar para você o seguinte: às vezes, muitas vezes, a gente critica algumas coisas nas gestões, é normal, é perfeitamente normal, esse é o papel do cidadão, ele avaliar e dar a opinião dele também, à imprensa, da mesma forma. Mas é importante também que você busque se informar. Né? Nós aqui na Mais, a gente sempre está divulgando todas as ações que são de interesse público, aquelas ações que prestam serviço, aquelas ações que vão te manter informado, aquelas ações, inclusive, que mostram aonde e como o seu dinheiro está sendo aplicado. E se não está, o pessoal vai lá e mostra que não está também. E abre a porta para que as gestões venham e expliquem o lado delas. E assim, é assim, dessa forma, que se faz um bom jornalismo. Ou seja, você escuta todos os dois lados. Você escuta não só o lado que reclama, mas também o lado que é reclamado. Ou seja, os dois podem falar e aí sim a decisão final é sempre sua. É você, ouvinte, telespectador, internauta, que toma a decisão final. Por isso, eu trouxe o Mário. E sempre vou estar trazendo algumas pessoas da gestão e de outros lugares aqui para o Diálogo Mais, porque, como é um programa de mais de meia hora, 40 minutos, 45 minutos, chegamos até quase uma hora, a gente pode trabalhar um determinado tema e um assunto com mais detalhes, com mais perguntas, com mais números, com mais dados, para que você possa ficar bem informado. Então, sobre meio ambiente, eu posso te garantir, se você assistiu esse programa, você vai estar sabendo tudo que está sendo feito com o seu dinheiro, né, aqui na cidade de Iguatu, por conta, inclusive, dessa Semana Nacional do Meio Ambiente. Mário, mais alguma coisa, algo que ainda vem por aí, se quiser soltar alguma coisa assim inédita? Bom, a gente adora, porque somos o primeiro a andar. Aqui na primeira a dar essa notícia. Aqui na técnica está a Daniela Lima. Daniela Lima já está ali esperando já um furo de reportagem para a gente poder soltar aqui na Mais.
Bom, o pensamento da gente, desse planejamento que a gente foi, porque eu digo sempre, não se trabalha a situação do meio ambiente muito sem recursos. A gente está sempre dependendo, são duas linhas, é a linha de atuação e a linha que se trabalha por recursos. Né? Nós temos hoje uma emenda parlamentar empenhada que a gente está esperando pagar para a compra de um caixa móvel. Então, isso quer dizer o quê? Que nós devemos ter uma terceira equipe de castração, que essa equipe vai ser utilizada em quê? Principalmente nos bairros e que na zona rural, na sede dos distritos, né? Pela necessidade que hoje existe, a gente recebe ligações todos os dias. Eu mesmo tenho uma reunião agendada na próxima semana no distrito de Alencar. Já fizemos atendimento dentro do distrito de Suaçurana. Nós temos várias regiões que as pessoas já pedem justamente por isso que acontece. As pessoas vão lá e abandonam animais. E esses animais terminam encostando numa casa daquelas pessoas. Tem o coração bom, graças a Deus, né? Começa a alimentar aqueles animais, mas muitas vezes quer evitar essa reprodução. Porque é que nem você disse aí, uma cadela vai lá, duas cria por ano, quando é um ano depois você tem lá quatro, cinco cadelas novas já começando a reproduzir, isso aí é uma coisa que vai se multiplicando.
É uma escala poderosa.
É uma escala poderosa. A gente tem que combater nessa situação, né? Então a gente está trabalhando aí essa questão, nós já temos a emenda empenhada, esperando só o pagamento para que a gente possa comprar esse castramóvel e montar essa terceira equipe. E trabalhar principalmente, Luiz, essa questão das áreas verdes em nossa cidade, a implantação dessa primeira no Royal Ville, já estamos planejando ali uma área verde, não sei se a gente pode chamar de um parque ecológico, no entorno da UPA, já estamos trabalhando o recurso para que a gente cerca ali todo aquele entorno da UPA e junte ela, aquela parte do antigo Ibama que tem lá, que nós já temos uma pequena floresta lá, né? Porque o intuito é esse, é criar essas áreas para que as pessoas possam ir lá, para que as crianças tenham um local para brincar e principalmente para que as crianças tomem a consciência da importância de se preservar tudo isso, né? Então, é um trabalho que avançamos muito nessa parte de fiscalização, principalmente no leito do Rio Jaguaribe. É outra coisa que a gente aumentou também essa fiscalização, porque se termina tendo que ter esse contraponto, né? Muitas vezes de ter que fiscalizar muitas ações. E esperar, principalmente, da ajuda da população em relação a tudo isso. E é o que eu digo sempre, meio ambiente só se faz com a ajuda integral da população. E essa conscientização ambiental, essa questão, nós temos aí já um programa que é em parceria com o Corragem, para levar a formação a professores relacionada a essa questão de coleta seletiva e de área verde, para que a gente possa ampliar cada dia essas informações que possam chegar a todas as pessoas.
Bom, a gente está encerrando mais um Diálogo Mais, lembrando a você que o diálogo sempre acontece aos sábados. O diálogo se constrói com informação e respeito. Até lá.
Você ouviu Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.